Então, semana passada nós tínhamos começado a ver sobre a Amidá. Acho que tinha mais um ponto, não sei. O que eu lembrei, eu anotei numa folha para não esquecer. Teve um ponto que eu lembrei que eu esqueci de falar no final. No correr. Nós tínhamos comentado sobre as brachot da manhã. Aquelas 15 brachot que se faz logo de manhã cedo. Entre elas, tem uma brachá que as mulheres não fazem, certeza. E conforme a maioria dos costumes, elas fazem uma outra no lugar dessa. Eu esqueci de falar esse detalhe. Então abram comigo na página 8 desse Sidur. No caso desse Sidur, não tem a outra versão da brachá. Existem muitos Sidurim que sim tem. Que é a última brachá dessa página. A última brachá da página 8. Shelo asani isha, que não me fez uma mulher. Então, obviamente, que isso é uma brachá para os homens. E as mulheres não tem sentido fazerem. Então, por isso, na maioria dos costumes, consta a brachá que as mulheres fazem. Sheatsani kirtzono. Não no negativo, no afirmativo. Que me fez conforme a sua vontade. Já que Deus quis que eu fosse assim, então Ele me criou dessa forma. Entre parênteses, que não é exatamente o momento para abordar esse tema, mas é óbvio que essa brachá não tem absolutamente nada de machismo. A brachá, se você olhar as anteriores, olha comigo, as duas anteriores, Shiloasani Goi, que não me fez gentil, e a seguinte, Shiloasani Eved, que não me fez um escravo. Aqui também muitas mulheres trocam Eved, escravo, por Shifra, escrava. Mas aqui estamos falando... qual o sentido de agradecer que eu não fui criado um gentil ou agradecer que eu não fui criado um escravo? Então, todo o sentido aqui são as mitzvot. Para um não yehudi, 7 mitzvot é suficiente, não tem mais. Para um escravo, um escravo também tem menos mitzvot. E a mulher também tem menos mitzvot do que o homem. Então, por isso, o homem está agradecendo que você não me fez isso, não me fez isso, não me fez isso. Em outras palavras, que eu tenho muito mais mitzvot para fazer. E aí, no caso, a mulher não vai falar essa brachá e ou omite ou fala shasani kirtzono, não, que me fez conforme você quis. A outra pergunta que fizeram na semana passada foi, nós mencionamos que toda vez que a pessoa toca em partes cobertas do corpo, ele precisa lavar a mão para poder continuar a desfilar e estudar a Torá. E eu perguntava o que faz quem é careca e carecas gostam de mexer na careca. Então a resposta para isso é a seguinte. Na verdade, o pedaço do cabelo que a pessoa não pode de forma alguma mexer, como nós vimos, não é o cabelo, é o couro cabeludo, é a parte que normalmente fica coberta. E isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa. Então quem... só está de kipá, então é só na área da kipá. Quem usa chapéu, então já vai ser a área inteira da cabeça. Então isso vai variar conforme o trecho da cabeça que a pessoa normalmente cobre. E aí nesse caso, então se a careca está sempre de fora, esse pedaço está de fora, não tem problema. Se a pessoa mexeu, não vai ter que fazer um tzadio daim toda vez. Bom... também outro ponto que ficou em aberto, mas nós temos que falar sobre isso também. Hoje, então, vou colocar uma setinha para lembrar de falar no meio. Bom, só lembrando, antes de poder continuar, lembrando que nós vimos semana passada que a estrutura da Amidá é uma estrutura específica. Qual a estrutura da Amidá? Então nós vimos que a Amidá tem 3 brachot no começo, 3 brachot no final e o miolo. Então vocês abriram na página 50. A primeira brachá está na página 50, que é o começo da Amidá. Elokeinu Elokei Avoteinu, Deus, nossos pais, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, e etc. E termina Baruch Atah Hashem Magen Avraham na página 51. Esse é o primeiro trecho que é a brachá, que é chamada em hebraico de Avot. Patriarcas, por falar sobre eles. Em seguida começa a segunda brachá da Amidá, que é a brachá que começa a Tagibor Leolam Hashem. Você, Deus, é o rei poderoso, forte. Essa brachá termina com Baruch Atah Hashem Mechayei Hameitim, na página 52. Essa segunda brachá é chamada de Gevurot, poder, poderes, os poderes de Hashem. Sobre isso que nós falamos e relatamos nela. Em terceiro lugar, nós temos a brachá aqui na página 52 embaixo, que é a brachá que começa Atah Kadosh e termina Baruch Atah Hashem Hakel HaKadosh, que é a brachá que é chamada de Kedushá, santidade, onde você fala da santidade de Hashem. Então essas são as primeiras três que vão estar presentes em toda vez que você fizer a Amidá. Indiferentemente da tefilá que for, vai ter isso daqui. Vale ressaltar, entre parênteses, que em alguns momentos pode ter alguns acréscimos a estas brachot. Por exemplo, famoso, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a brachá de Atah Kadosh fica enorme. Nós colocamos um monte de trechos no meio dela. E saibam vocês que em muitas comunidades ashkenaziot, em determinados momentos, por exemplo, nas festas, por exemplo, um Shabbat que é especial, porque, sei lá, é Shabbat Zahor, ou Shabbat, sei lá, tudo que é tipo de Shabbatot diferentes, existem trechos que são acrescentados também nesses pedaços aqui da Tufilá. E a Tufilá fica, obviamente, mais extensa. Muito bem, depois disso, vem o miolo da Amidá. O miolo da Amidá, como nós já vimos, essas primeiras três formam um bloco. É o bloco inicial. São três, juntas. Depois disso tem o miolo da Amidá. O miolo da Amidá são independentes. Página 53. Primeiro tem a brachá pedindo sabedoria, depois pedindo para retornar a Deus, depois pedindo para perdoar, e etc, etc. Aqui vem todos os pedidos, até a página 57. Na página 57 começa o bloco final da Amidá. A primeira brachá do bloco final é a brachá que começa com Retze Hashem Elokeinu Bemecha Israel e finaliza na página 58 com Baruch Atah Hashem HaMachazir Shechinato LeTzion. Esta brachá é a primeira do grupo final da Amidá. Ela fala sobre, nós pedimos para Hashem para aceitar o nosso serviço. E por isso ela é chamada de Abrahá de Avodá, do serviço a Hashem. Em seguida nós temos a Abrahá que começa com Modim, na página 58. Modim Anachmalach, que é a Abrahá de agradecimento. Começa com Modim e termina na 59, Baruch Atah Hashem, Atov Shimcha, Ulchanael Lehodot, na última linha da página 59. Última linha em cima da linha, que essa brachá é a brachá conhecida como a brachá do agradecimento. Em seguida, nós temos na página 60 a brachá que termina a Amidá, Sim Shalom Tová, a brachá coloque paz, que é a brachá da paz. Então, nós temos o bloco inicial e o bloco final, e o miolo da Amidá. No bloco inicial nós temos as brachot patriarcas, poderes e santidade. E nas brachot finais nós temos serviço, agradecimento e paz. No meio vai variar. Durante a semana são esses N pedidos. Shabbat, um trecho específico de Shabbat. Musaf, um trecho específico sobre o Musaf. Yom Tov, trecho sobre Yom Tov. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Yom Kippur. E assim sucessivamente. Muito bem. Voltando para a página 52, quando o Hazan repete a Amidá, logo depois que nós terminamos de fazer a nossa tefilá em voz baixa, ele repete a Amidá. Nesta repetição da Amidá, ele para, logo depois, na página 52 estamos, ele para, logo que termina o trecho que começa a linha Veneeman, o parágrafo começa com a palavra Veneeman. Ele termina aqui esse trecho, ונאמר אתה לחיות מתים ברוך אתה השם מחיי המתים. יאי קומסה וכינוס שמונוס די קדושה כי איסקה נוקדריניו ואיש דליניה נוקדריניו קדושה. וכי הקדושה? קדושה נוסתנו זו מה מצווה דתורה די סנטיפיקר ונאמר די השם ונוסת זה מוזיסטו com minyan, somente. Tem alguns trechos da Tefilá que só são feitos com minyan, já mencionamos semana passada, Barehu, Kadish, esse é mais um trecho, a Kedushá. Como que se faz a Kedushá em primeiro lugar? Então, primeiro nós vimos semana passada, quando a pessoa terminou a Amidá, ele deu os três passos para trás e fez o Shalom, ele precisa ficar lá atrás, paradinho, até que o Hazan chegue na Kedushá. Ele vai ficar parado ali atrás esperando. Quando o Hazan estiver chegando aqui, vamos supor, começando essa frase Venemana, tá? A frase logo antes da Kedushá, você dá os três passos de novo para frente e agora você está pronto para começar a Kedushá. Deu os três passos para frente, junta os pés, igual na Amidá deve ficar com os pés juntos durante a Kedushá, e vai se falar a Kedushá. Importante mencionar que a Kedushá aqui não está jogada, não é um trecho no meio do nada. Ele está iniciando a brachá Atakadosh Veshimcha Kadosh, que é a terceira brachá da Amidá. E por isso, quando você terminar de responder todos os trechos, vamos falar já um minutinho, depois de terminar de responder todos os trechos que se responde após o Hazan, não terminou a Kedushá ainda. Agora vem mais um trecho, que é Atakadosh, Veshimcha Kadosh, etc., que você não fala, só o Hazan vai falar, mas você precisa se manter ainda com os pés juntos, porque faz parte da Kedushá. Quando ele terminar, Baruch Atah Hashem, aquela Kadosh, agora sim você está liberado para se afastar os pés, eventualmente sentar, ou nós vimos semana passada que muitos costumam ficar de pé, até ideal, ficar de pé durante toda a repetição da Amidá, mas tudo bem, a pessoa está cansada, sei lá o quê, pode sentar a partir daqui. Vamos ver então um pouco sobre a Kedushá. A Kedushá é formada por duas partes. Uma parte é a parte que o Hazan fala, a outra parte é o que todo mundo fala. O que todo mundo fala, e agora vamos voltar um pouco e ficar apenas no que a lei exige. Depois vamos falar o que o costume também prega. O que a lei exige é que nós falemos os versículos que constam na Kedushá. Ou seja, vamos ler a Kedushá primeiro, tá? A Kedushá começa com um trecho que não é versículo. É prece, é tefilá. O que na verdade é uma ordem, né? Olha só. Nakdishah, nós te santificaremos e adoraremos como as doces palavras da Assembleia dos Santos, Anjos, Serafim, que três vezes dizem santo para ti, como está escrito por teu profeta, e eles invocam um ao outro e dizem, dois pontos. Agora nós vamos começar um versículo. Tá, é verdade que esse finzinho aqui, eles invocam um ao outro e dizem, já faz parte do versículo, mas isso você está ainda ordenando as pessoas, ó, vamos fazer como eles fazem. Como é que eles fazem? Em seguida, Kadosh, 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 Santo, 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 Hashem das hostes, etc. Isso daqui é um versículo dos profetas. Em seguida, Leumatam, os que estão frente a eles oferecem louvor e dizem, o que eles dizem? Em seguida, o versículo, Baruch, bendito seja a glória de Hashem, etc. Isso é um versículo. Em seguida, Uvdivrei, de novo não é versículo. Uvdivrei, em tuas sagradas escrituras está escrito assim, dois pontos. Versículo, Yimloch, Hashem reinará para sempre, etc. Ou seja, se nós olharmos em toda vez que tiver Kedushá, tem três versículos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Baruch Kevod Hashem e Yimloch Hashem. São três versículos da Kedushá. Vocês estão percebendo que essa Kedushá é uma Kedushá pequenininha. A Kedushá que se faz no Shabat é muito mais extensa. O que é mais extenso? Tem mais versículos? Não. O trecho que é prece é mais comprido. Vamos dizer, a introdução para cada versículo é mais extensa no Shabbat. No Yom Tov, no Shana, Yom Kippur. Kedushá é santidade, santificar, santificação. Então, o que a lei exige? A lei exige que o Minyan fale junto os versículos Kadosh, Baruch, Yimloch. Portanto, todo o resto é o Hazan que tem que falar. Então, o Hazan convoca todo mundo. Pessoal, vamos agora santificar e etc. o nome de Hashem, igual os anjos fazem. Blá, blá, blá. Aí todo mundo fala junto. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Estou santificando. Aí ele fala em seguida. Aí os que estão à frente deles falam. Aí todo mundo fala junto. Baruch, Kevod Hashem, como? Depois ele fala. Nas suas escrituras está escrito. Blá, blá, blá. Todo mundo fala em Loh Hashem juntos. Isso é o que a lei exige. De fato, acabou surgindo um costume em muitas comunidades, principalmente as canaziotas, entre os faradim não, que o povo fala algumas partes que o Hazan também fala. Não é obrigatório. Por exemplo, o primeiro trecho, na Kvishach, na Aritzach, se costuma falar. A maioria das sinagogas ashkenaziotas, não todas, a maioria sim se costuma falar, mas é costume se falar isso. A princípio não teria sentido falar. Porque o Hazan fala e você responde. Não precisa todo mundo falar e responder. Basta que um fale e os outros respondem o que ele está pedindo para ser feito. Bom, vai ter uma diferença técnica? Lógico que vai ter uma diferença técnica. Nós temos que saber o que é o essencial da Kedushá e o que eu não preciso falar. Eu estou falando por costume. Por que isso é importante? Não vou agora entrar, mas nós vimos semana passada a tabelinha que tem na última página do Sidur, que traz as frases e partes que nós podemos interromper para responder alguma coisa ao longo da reza. Então, por exemplo, se você olhar aqui na Kedushá, se você olhar na linha da Kedushá, que está bem no meio a linha, no fim, não tem no fim?
Tem,
bem no fim. Ou no começo? Pode ser que tenha sido no começo. Não tinha? Bom, agora tem. Depende da versão. Né? Bom, se você pegar bem a linha do meio, Kedushá, você vai ver que em alguns lugares pode responder sim, em alguns lugares não pode responder, em alguns está escrito versículos Kadosh Baruch Imloch. Ou seja, que nesses lugares só pode responder o que é o essencial pela lei, não aquilo que é costume. Por isso é importante saber o que é lei e o que é costume. Então, Kadosh Baruch Imloch é lei. Todo o resto que se fala é costume. Shabbat, por exemplo, se canta Ad Bekolash Gadol, Mim Komach, etc. Tudo isso se canta, o Elokeinu, o Avinu, que se canta em Musaf, é tudo costume. Em muitas sinagogas, se vocês forem, vocês vão ver que ninguém fala isso, só o Hazan. São trechos que são, a princípio, pertencentes ao Hazan. Nós, como público, temos que falar apenas as três frases. Lógico, se você está num lugar que se costuma falar as demais, é correto que você fale junto com todo mundo e não seja diferente.
Eu estou olhando aqui a tabela, está escrito tipo de interrupção e lugar de oração.
Exatamente. Sim.
E aqui está escrito dia do chá.
Certo.
Bom, eu estou falando que eu estou entendendo, né? Aqui eu entendi, tá bom, vou falar versículos de Kadosh, Baruch.
Se você estiver entre. Entendeu?
Uhum, mas aí vai ser assim, durante os, por exemplo, na terceira
comunhão. Durante os versículos de louvor, sim.
Sim.
Pode falar que é do chá inteira, mesmo os trechos que são costume.
Ah.
Isso que eu falei agora, então. O não quer dizer não pode falar nada daqui do chá. O sim quer dizer que pode falar o que você quiser daqui do chá. As partes são obrigatórias, as partes que é costume falar. E onde está escrito somente os versículos Kadosh Baruch Hu, quer dizer que só pode falar o que é o essencial e o principal e a lei da Kedushá. Aquilo que é costume não se fala nesses pedaços.
Pode ser repetida?
Pode ser repetida toda. Pode. Não tem nenhuma proibição. A única coisa é que vai depender do lugar onde você está. Tem sinagoga que se repete tudo. Tem sinagoga que só se repete algumas partes. Tem sinagoga que não se repete nada. Então a pessoa acompanha o que está sendo feito naquele local onde ele está rezando. Bom, sobre isso, mencionamos também na semana passada o que vai fazer uma pessoa que está no meio da Amidá ainda, ainda. E o Hazan já está começando a repetição e já está na Kedushá. Então, nisso, em primeiro lugar, você vai entrar nessa tabelinha. Nessa tabelinha, você vai ver o que vai fazer a pessoa que está na Kedushá. Desculpa, aqui o Hazan chegou na Kedushá e a pessoa está no meio da Amidá. Então, se você olhar a penúltima coluna, diz entre Gal Israel e a Amidá, certo? Inclusive a Amidá, você vai na coluna e na linha Kedushá, está escrito não. Proibido responder qualquer parte da Kedushá se você estiver no meio da Amidá.
Então, peraí, rapidinho, essa tabela serve para você saber o que você responde e o que você não responde.
Se você está atrasado ou está em outro ponto que não todo mundo.
É, a tabela inteira é isso?
Sim. Então, se a pessoa está... se você olhar na a coluna inteira da Amidá aqui, está tudo não. É proibido falar qualquer coisa no meio da Amidá. Muito bem. Mas, se você olhar no trecho seguinte, na coluna seguinte, na última coluna dessa linha, versículos Kadosh Baruch Hu Imloch. O que, que é essa última coluna? Vamos ver lá em cima. Entre o primeiro Yod HaRatzon e o fim da Amidá. Lembra que nós mencionamos que a Amidá termina quando você termina Baruch Ata Hashem Avarech Tamo Yisrael Bashalom Yod HaRatzon Yerifiv Yegev Mifenech Hashem Tzuri Vegoali. Pum. Acabou aqui a Amidá. Elokai Netzor Leshoni é uma prece adendo a Tfilá. E por isso, a partir daqui, já liberou um pouco. Um pouco. Se você olhar essa coluna aqui, não é tudo que você vai poder responder. Mas já tem muito mais coisas que podem ser respondidas. Porque já não é parte da Amidá mesmo. A Amidá, o principal da Amidá. E aí, de novo aqui, você vai ver que eu posso responder somente as partes principais da Kedushá. Kadosh Baruch Imloch. O que é costume, não vai poder falar agora, porque ainda é considerado, de certa forma, meio da Amidá. Não é o principal da Amidá, mas já que isso começou a fazer parte da Amidá, então não pode responder outras coisas. O que mais que eu queria falar aqui? Ah, sim, então, um detalhe da coluna anterior. Embora tenha escrito em tudo não, e durante a Amidá você não pode responder nada dessas coisas, mas algumas das coisas têm que se parar para ouvir. O que precisa se parar para ouvir? Então, semana passada a Sofia perguntou, o que precisa se parar para se ouvir é o seguinte... Primeiro lugar, somente precisa ficar parado nos trechos que são estritamente necessários ser ditos. Ou seja, se eu estou no meio da Amidá, a parte que eu de fato preciso ficar em silêncio absoluto, prestando atenção no que as pessoas estão falando, é quando eles estão falando Kadosh, quando eles estão falando Baruch, quando estão falando Imloch. No resto, se eu quero ficar parado, posso ficar parado. Para me confundir, vai e volta, tudo bem, então pode ficar parado, não é obrigatório. Então, por exemplo, só está no meio da Amidá. E o Hazan já está começando a Amidá de novo, está repetindo a Amidá, está falando em voz alta. E ele chega, todo mundo está falando na Kdishah, Menaritzah, Nosiah Sod. Você ignora eles, pode continuar na tua Amidá. Mas assim que o Hazan falava, Karazé, Zeve Amar, tem que ficar em silêncio, para onde quer que você estiver, põe o dedo para não perder o lugar. E ouve todo mundo falando Kadosh, 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 presta atenção no que todo mundo está falando. Presta atenção no Baruch Kevod e presta atenção no Imloch. Depois você pode seguir. Essa mesma regra vai valer para Barechu. Você ouve o Hazan falando Barechu, ele está chamando Vorach. Enquanto ele está falando, você não é obrigado a ficar em silêncio. Mas quando ele termina e todo mundo vai responder Baruch Hashem Vorach Mavaed, silêncio. Você não pode falar, mas você pode prestar atenção no que as pessoas estão falando. E o mesmo vai valer para o Kadish do Hazan apenas, não Kadish de enlutados. Se o Hazan está falando o Kadish, também, a maioria do Kadish pode ficar falando do Tzatfilá e ignora o que está acontecendo na sinagoga. Quando o Hazan chegar em Amen Yehei Shemei Rabá, todo mundo vai falar junto Yehei Shemei Rabá, você precisa ficar em silêncio e ouvir Yehei Shemei Rabá. Isso é o que é necessário pela lei. Alguns também ficam a partir do Yesh Merabá até o 2 Amém para frente. Tudo bem, mas aí já é costume. O principal é que a pessoa fique em silêncio. Kadosh Baruch Imloch, Baruch Hashem Avorach Olam Vaed, Amém Yesh Merabá, do Kadish, do Hazan, somente. enlutados, você está na tua amidá, você segue, você não tem nada a ver com esse kadish naquele momento. Bom, já que estamos falando de repetição da amidá, só para terminar então o que nós mencionamos antes, quando você terminou Yimloch Hashem Olam Elokeinu Tzion, etc., ataca dois ainda de pé juntos, esperando com que o Hazan termine esse trecho, página 52. Ele terminou, Baruch Atah Hashem Akela Kadosh, agora sim você pode afastar os pés e fazer passear, etc. Um outro detalhe importante, na Kedushá se costuma dar pulinhos. Se pula, quando se fala Kadosh, 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 se dá um pulinho a cada palavra. Quando se fala Baruch, na frase seguinte também se dá um pulinho. E quando se fala Yimloch, também se dá um pulinho. Um pulinho quer dizer levantar o calcanhar. Só isso. Por quê? Porque justamente, quando os anjos falam isso, eles se acendem. Então nós também queremos demonstrar que nós estamos querendo nos acender. Então por isso se fala Kadosh, Kadosh, levantando o calcanhar. Cada palavra Kadosh. Na palavra Baruch e na palavra Yimloch. Bom, já que estamos falando sobre a repetição da Amidá, quando chegamos na página 58 da repetição da Amidá, tem também a Brachá de Modim, a penúltima Brachá da Amidá. Quando o Hazan termina a Brachá, Baruch Ata Hashem Machazir Shechinato Letzion, ele terminou a Brachá número 1 das últimas 3, certo? A Brachá do serviço. Terminou. Agora vai começar uma brachá nova. Modim Anachnu Lach. Dizem nossos sábios, olha, se você quer ouvir e prestar atenção naquilo que o Hazan está falando e se incluir naquilo que ele está falando, não tem nenhum problema. Tudo que ele está pedindo, você também quer pedir, você está incluso naquilo que ele está falando. Cada vez que ele fala Baruch Atah Hashem, você fala Baruch Hu Baruch Shemó. Quando ele fala, termina a brachá, você responde amém, e você está incluso na brachá do Hazan. Mas, dizem nossos sábios, é muito feio que ele está agradecendo a Deus e você fica ouvindo o agradecimento dele. Não pega bem. Pedido, você quer se basear nele, não tem problema. Mas agradecimento, deixar ele agradecendo por você, o que é isso? Você que tem que agradecer a Deus. E por isso nossos sábios falaram, enquanto o Hazan vai falar Modim e agradecer a Deus, você precisa também falar alguma coisa agradecendo a Deus. O Talmud traz algumas opiniões o que deve ser dito durante esse momento. Enquanto o Hazan fala Modim, o que nós devemos falar para agradecer a Deus? Frases. E nossos sábios trazem 4 opiniões. E a Gemara termina dizendo, o Rav Papa termina dizendo, que nós devemos falar todas as frases. Daí surgiu na página 58, no quadrinho, o Modim chamado Modim de Rabanan. O que significa Modim de Rabanan? O Modim dos sábios. Porque Modim dos sábios, a fila inteira é dos sábios. Modim dos sábios significa, aqui 4 opiniões, o que eu devo dizer? E eu falo a opinião de os 4 sábios. Então é o Modim dos sábios, de vários sábios. Enquanto o Hazan fala o Modim que está fora do quadradinho, que é o que nós falamos quando nós rezamos baixo, nós vamos falar ao mesmo tempo Modim do quadrinho. Dessa forma não vai ficar mal que ele está agradecendo em nosso nome. Não, todo mundo está agradecendo junto. Ele na amidá de fato e nós estamos falando alguma coisinha junto de agradecimento que nós já fizemos baixo. Não precisa repetir tudo.
Duas coisas. Uma, quando o Rabban reza, ele está rezando, mas eu estou rezando junto.
Certo.
Você está falando nesse caso de eu fazer esse Modim de Rabanan só quando eu chego atrasado? Ou
não,
normalmente. Mas é isso que eu não estou entendendo. Porque assim, o Rabban reza, mas lembra que eu falei, eu rezo junto. Por que não serve que eu estou lendo assim?
Não, peraí, um minuto. O que quer dizer você reza junto? O que quer dizer você reza junto? Todo mundo já rezou a Amidá em voz baixa antes dele.
É.
Certo? Essa é uma repetição que só o Hazan vai fazer. Eu já rezei antes. Se eu chegar atrasado e eu vou agora então rezar junto com o Hazan, é diferente? Porque eu estou fazendo a minha tefilá, não tem nada a ver com o que está acontecendo Eu vou fazer a minha tefilá e vou seguir a minha tefilá. Não tem nada a ver com isso.
Eu tenho que falar.
Falar?
Por isso que não serve eu só fazer com a coluna da esquerda e fazer a coluna da direita, é isso?
Não, um minuto. O seguinte, então vamos de novo. Quando eu faço a tefilá em voz baixa, eu fiz a minha reza. Você fez a tua. Hazan fez a dele. Todo mundo fez a tefilá. Agora o Hazan vai repetir a Amidá. Eu, quando eu falo Amidá, não existe esse quadrinho, certo? Eu falo o lado de fora do quadrinho. Normal. Agora o Hazan vai repetir a Amidá. Ele vai repetir a Amidá pelo público. Em tudo eu estou incluso no que ele está falando. Mas, quando chega no agradecimento, fica mal. Não é que eu não vou estar incluso no que ele está me agradecendo, mas pega mal que ele está agradecendo em meu nome. Então, quando ele está agora agradecendo, vai ficar chato, porque ele agora está agradecendo pela comunidade. E você fica quieto? Não, então eu não vou ficar quieto. O Hazan está falando, agradecendo em nome da comunidade, e eu vou falar alguma coisinha junto. O quê? Tem algumas opiniões do que falar. Seria uma frase só. Nós juntamos aqui quatro frases, deu um trechinho pequenininho, que é bem menor do que o modinho que o Hazan está falando, o modinho que nós falamos baixo.
Tem um lugar que comenta se um Hazan que tem uma pessoa mais elevada está vendo a repetição, como você está falando, quando ele faz a repetição da Amidá, isso é pela congregação inteira.
Sim.
Se uma pessoa mais elevada, a repetição dela tem um mérito maior para toda a congregação?
Sim.
Ou se é...
Sim, está escrito na Gemara, Tratado de Tanit, sobre isso. Que deve-se escolher um Hazan que represente a comunidade. Existem regras de Hazan. Tudo bem, é verdade que para Tfilá normalmente não se é tão meticuloso, mas se costuma ser mais meticuloso em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas o certo é sempre ser. Principalmente em Tfilot mais específicas, tem que ser meticuloso. A Gemara atrás, tem que ser, a princípio, uma pessoa casada. Tem que ser uma pessoa de mais idade, pessoa que estuda a Torá, etc. Tem uma série de pré-requisitos para ser um Hazan, de fato. Por quê? Porque ele está rezando pela comunidade. Ele tem que ter uma bagagem para levar a tefilá de todo mundo.
Quer dizer que no trecho que o Hazan está rezando a Amidá,
fora Kedushá, você vai falar Kedushá e o Modim, tá? São as duas partes que nós temos uma participação mais ativa quando o Hazan está repetindo a Amidá. Não esquece, não está acontecendo nada na sinagoga. Só vai parar a tua Amidá na hora que as pessoas estão falando Kadosh Baruch Himloch da Kedushá, ponto. O resto deixa todo mundo rezar.
Não, não responde nada.
Não responde nada.
Agora você me deu uma dúvida. Sabe o Amidá do Shabbat?
Sim. Sim.
Você sabe a mesma Amidá que tem?
A mesma Amidá. A construção é a mesma. Não tem repetição da Amidá.
Não, então, mas... Tá. É, muitas vezes acontece do rabino do Rabá, no caso, começar a rezar de novo, quando acabou a Amidá dele, e eu não determino nada a minha.
Ignora. Você continua na tua. Só quando o Hazan chegar no Kadish depois de Magen Avot, ele fala Amen Yehi Shemei Rabá, você tem que ficar quieta e ouvir o Yehi Shemei Rabá, mas não responder. Só ouvir. E depois segue de novo a Tatfilá. Muito bem. Então isso é quanto à repetição da Amidá. Agora, vamos para... vamos voltar agora para a página 51. Eu gostaria de lembrar, isso daqui é um modelo que tem que ter na nossa cabeça firme. É muito importante lembrar isso. Bloco inicial das brachot, bloco final das brachot. Isso daqui são três brachot, mas é um bloco só. Essas três finais são três brachot, mas são um bloco só. O miolo, cada coisa é uma coisa. Isso é muito importante para o lado técnico do que nós vamos falar a partir de agora. Então, em primeiro lugar, na reza, nós temos alguns trechos, mais especificamente dois momentos da tefilá, onde nós mencionamos sobre chuvas. O primeiro momento que nós mencionamos, vamos primeiro apresentar eles e depois falar sobre eles. Primeiro lugar é na página 51. Página 51, modelinho, na segunda brachá, vou até botar uma marca aqui, tá? Na segunda brachá, na brachá dos poderes, nós mencionamos um dos grandes e enormes poderes de Hashem, que é chamado Gevurot Geshamim, o poder da chuva. As chuvas descem com força, elas são chamadas o poder de Hashem. É o que sustenta o mundo e sem ela não há vida no planeta Terra. Então, neste momento, nós temos, olha só, no trecho, Atagibor Leolam Hashem, Mechayem Etim Atrav Leoshia, e aí ou você vai falar Morid Hatal ou Mashiva Ruach, embaixo da linha tradução, tu és eternamente poderoso, Hashem, tu ressuscitas os mortos, és poderoso para salvar. Aí, ó, depende quando eu vou falar Morid, ele faz o orvalho cair. Ou eu vou falar, ele faz soprar o vento e cair a chuva. Ninguém falou aqui em Deus, por favor, faz chover. Não está escrito isso aqui. Estamos falando apenas dos poderes de Deus. Olha, Deus, você tem um poder de fazer orvalho cair. Você tem um poder de fazer o vento soprar e cair as chuvas. Aqui, então, em outras palavras, nós estamos mencionando e lembrando que Deus é aquele que ou dá orvalho ou dá chuvas. Ponto. Segundo lugar que nós temos que apresentar está na página 54. Página 54, Abrahá, Barech Aleinu, é Abrahá que nós pedimos para Deus abençoar este ano e toda a variedade de sua colheita para o bem e outorga ou bênção, ou outorga orvalho e chuva para a bênção. Veten Berachá de bênção, ou veten Talumatali Berachá de orvalho e chuvas para a bênção. Aqui nós estamos pedindo de chuvas. Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que chuva é a base do sustento. A chuva é uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida. E nós já até chegamos a mencionar que as chuvas lembram muito o sistema todo de Tfilá. A água evapora, ciclo da água, a água evapora, forma nuvens, essas nuvens caem em forma de chuva e volta a retornar e assim vai. É um ciclo da água e as nossas tefilot também são um ciclo. Nós rezamos para Deus, Deus manda para nós coisas boas, nós mandamos tefilá de volta e volta de novo coisas e assim vai indo e voltando um ciclo. Por isso, esse é um dos trechos mais importantes que tem da Amidá. Temos que estabelecer alguns fatos extremamente importantes. Em primeiro lugar, o que eu vou falar agora, nós estamos falando em primeiro lugar Israel. Em Israel, chuvas são estritamente necessárias, extremamente necessárias no inverno. No verão, chuva é maldição. Não pode chover em Israel no verão. Atrapalha, estraga, não faz bem. E no inverno é super necessário. Quando começa o inverno em Israel? Inverno é outono e inverno, e verão é primavera, verão. O inverno começa em Israel em Sukkot, setembro. Quando começa o verão, primavera, Chag Aviv, festa da primavera, Pesach. Então Pesach começa o verão e termina em Sukkot. Em Sukkot começa o inverno e termina em Pesach. Quando precisamos, portanto, de chuvas em Israel? Entre Sukkot e Pesach. Quando nós não queremos de jeito nenhum chuvas? Entre Pesach e Sukkot. Muito bem. Agora esse entre.
Mas isso só aplica lá mesmo ou é só... Porque aqui no Brasil que funciona.
Funciona muito bem, né? Hoje, por exemplo, né? Mas vamos ver então. Primeiro lugar, continuando. Se nós estamos falando que é bênção chuva no inverno, é maldição chuva no verão, Nós temos que deixar claro o que a Samantha perguntou agora, que mais maldição ainda do que ter chuvas no verão em Israel é ter chuvas em Sukkot. Porque todo mundo quer cumprir a mitzvá da Torá de sentar na Sukkah. Então, no verão atrapalha a agricultura, atrapalha tudo que é coisas. Trânsito. Agora, em Sukkot, acaba com a nossa mitzvah. E está escrito, de fato, no Talmud, mas Masechet Sukkah, que no tratado de Tanit, que a chuva em Sukkot é siman klala, é um sinal de maldição. É como se Deus estivesse falando, sabe uma coisa, vocês não estão no nível para cumprir a minha mitzvah, eu não quero a tua mitzvah. Tanto é que está chovendo. Então é uma coisa que não é boa, é ruim. Bom, isso significa que, embora logo no início de Pesach eu já não quero mais chuvas, porque começou a primavera, em Sukkot, no início de Sukkot, eu não quero chuvas, só depois de Sukkot. Nós temos aqui duas coisas, dois pontos da Amidá. Um, lembrar que Deus faz cair chuva. Nem quero lembrar isso quando eu não quero chuvas. Nem lembra Deus que Ele sabe fazer chover. E também tem a parte que eu quero pedir chuvas. Então tem a parte que eu quero lembrar que Deus faz chover e tem a parte que eu quero pedir chuvas. As duas coisas eu quero só depois de Sukkot. Bom, em primeiro lugar, lembrar das chuvas, assim que terminou Sukkot, eu já posso começar a lembrar a Deus que Ele tem esse poder da chuva. Quando que termina Sukkot? Em Simchat Torah. Simchat Torah não é Sukkot. Shemini Atzeret. E por isso, a partir desta data, já podemos lembrar a Deus que Ele faz chover. Mas eu não quero chuvas. Por que você não quer chuvas? Acabou Sukkot, não tem mais Sukkah. Nada te incomoda mais a ter chuvas. Incomoda. Vamos lembrar que na época do templo, as pessoas tinham a mitzvah de peregrinar ao templo nas três festas, Pesach, Shavuot, Sukkot. Ou seja, em Sukkot, cidade de Jerusalém está cheia de gente que não é de Jerusalém. Terminando o Sukkot, cada um vai fazer a sua viagem e voltar para sua casa. Uns para cidades vizinhas, outros para Tel Aviv e outros para Tzfat. E outros para muito mais longe do que Tzfat, que Israel ia até o Eufrates. Então, nós temos aqui uma longa viagem pela frente. E embora para mim, que já eu que moro em Tel Aviv e cheguei em 2 dias em casa, vamos supor, não sei quanto tempo levava a viagem, e para mim já pode chover, e eu estou louco para chover, estou com o campo, acabei de plantar, eu quero que chova logo. Mas, meu primo ainda tem que chegar em Tzfat. Eu não quero que ele pegue chuvas nesse caminho, vai atrapalhar a viagem dele. Imagina uma chuva dessas de hoje, e o cara tem viagem, estrada de terra, com cavalinhos, vai atolar. Eu não quero que chova. E por isso nossos sábios estipularam, vamos ver qual é a viagem mais longa, a pessoa que mora mais distante do Beit HaMikdash. Quanto tempo leva para ele chegar em casa? 15 dias. Então, mencionar que Deus manda chuvas, não tem problema de mencionar assim que terminou o Sukkot. Mas pedir chuvas, vamos esperar a última pessoa chegar em casa 15 dias. 15 dias depois de Sukkot é 7 de Heshvan. 7 do mês de Heshvan. E por isso em Israel começa-se a pedir chuvas no dia 7 de Heshvan. Quando termina de pedir chuvas e quando termina de mencionar que Deus faz chover, primeiro dia de Pesach. Isso não tem diferença. Primeiro dia de Pesach, começou a primavera, acabou, não precisamos mais de chuvas, nem fala que Deus manda chuvas e nem pede elas propriamente. Esta é a história das chuvas. Por isso, no inverno, eu tenho a obrigação, na segunda brachá da Amidá, mencionar que Deus faz chover. Obrigação. O que quer dizer obrigação? Significa que se eu não mencionar que Deus faz cair água aqui embaixo, a minha amidá inteira não teve valor e eu preciso fazer ela de novo. Por quê? Porque a principal de toda a fila é chuvas. Lógico. Então, no inverno, obviamente que eu preciso de chuvas. No verão, eu não preciso de chuvas. Então, não vou mencionar, nem quero. Passa longe da água. Porque você não precisa falar. Então, exatamente. Quero dizer o seguinte, quando eu preciso pedir chuvas, ou eu preciso mencionar a chuva, se eu não mencionar, eu tenho que repetir a Amidá. Isso, repetir a Amidá quer dizer que eu já terminei a Amidá e me toquei que eu não fiz, eu vou ter que repetir. Se eu estou durante a Amidá, calma, já vamos chegar nisso. Bom, então pelo princípio da lei, aqui, página 51, pelo princípio, agora vamos tentar tratar cada caso separadamente para não confundir, embora eles tenham muito a ver um com o outro, mas vamos tratar cada caso. Na página 51, eu tenho a obrigação no inverno de falar Mashiva Ruach Morid HaGeshem, que faz soprar o vento e cair as chuvas. Ponto. Na realidade, a grosso modo, o que eu preciso de fato é Morid HaGeshem, que faz cair as chuvas. Os ventos já não vai fazer tanta diferença, mas tudo bem. E no verão? No verão não tem que falar nada. Fala nada. No verão simplesmente eu não quero mencionar as chuvas, então não menciona, omite. Mas eu estou vendo aqui no Sidur, está escrito Morida Tal, se fala no verão. Que faz cair orvalho. Isso é um costume. Não é lei. Isso é um costume, mas sabe, no verão, ficar sem falar nada. Então no verão eu não vou falar das chuvas. Não, mas orvalho, orvalho, sempre tem orvalho. Então eu vou falar do orvalho, no lugar das chuvas. Isso nos ajuda muito, esse costume. Tem costumes que sim se fala, tem costumes que não se fala. Quer dizer o seguinte, no inverno todo mundo vai falar Mashiva Ruach Morid HaGeshem. Ponto. Isso não tem discussão. No verão, vão ter três costumes diferentes. Vai depender do Sidur. Tem Sidurim que não está escrito absolutamente nada. Omite. Não tem coisa para verão. Tem para inverno, para o verão é simplesmente omitir o do inverno. Existem costumes que se fala como está aqui, Morid Hatal, que faz cair orvalho. E existem costumes que falam Mashiv Haruach Morid Hatal, que faz soprar o vento e cair o orvalho. Bom, o que nos ajuda o fato de eu falar aqui no verão Morid Hatal? Vai me ajudar se eu me confundir no inverno. Então vamos ver agora o seguinte. Em primeiro lugar, eu preciso mencionar as chuvas sempre que for inverno. Se eu não mencionei, é um problema. Estou no inverno. Eu tenho que mencionar as chuvas. Se eu não mencionei no inverno, é um grande problema. Como você não falou das chuvas no inverno?
Não, então isso é o problema. Exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que eu falo talento se tudo não vai ler isso?
Porque no verão você não fala isso.
Não, mas só se ele tiver perdido em que relação você
está tanto tempo. Não, ou está no automático. Ah. Acabou de trocar. Acabou de mudar do verão para o inverno. Você está há 6 meses falando uma coisa e de repente mudou. O automático é falar aquilo que está acostumado. Por isso precisa tomar muito cuidado quando troca. Alguns dias até se acostuma. Mas a confusão pode acontecer. Muito comum. Eu estou no inverno, eu preciso pedir chuvas. Se eu não pedir chuvas, minha tefilá está inválida. Mas, se eu me confundi no inverno com aquilo que eu falo no verão, nesse ponto aqui. Ou seja, em vez de pedir chuvas, desculpa, em vez de mencionar chuvas aqui, Mashiva Ruach, em vez de mencionar chuvas, eu mencionei o orvalho. No final das contas, você falou que Deus faz cair água? Falou. Então a tua tefilá está válida. Por quê? Porque você, no final das contas, falou de águas. Então isso vai variar o costume. Conforme o costume que no verão se omite, quando o sujeito chegou agora, acabou de começar o inverno, ele pode se confundir e omitir. Se ele omitiu, a fila dele não valeu. Mas, conforme o costume que sim se fala no verão alguma coisa alternativa, menciona o orvalho, se no inverno a pessoa se confundiu e não falou o do inverno pedindo, mencionando as chuvas, e sim mencionou o orvalho, no final das contas você mencionou a água. Se mencionou a água, está válido. Agora, o que vai acontecer é o contrário. Se no verão eu falar Mashiva Ruach, se no verão eu falar Mashiva Ruach, eu mencionar as chuvas, não estou pedindo, mas estou mencionando que Deus faz cair chuvas, e eu menciono isso no verão isso não pode ser mencionado. Então o que eu vou ter que fazer depende de onde eu estou. Se eu ainda estiver durante esta brachá, essa segunda brachá, eu paro onde quer que eu esteja e começo ela do começo. Onde ela começa? A Tagibor. Começa essa segunda brachá do lugar onde ela começa. Por quê? Porque eu errei. O que eu errei? No verão, você falou água. Por que está falando de água no verão? Você não pode falar de chuvas no verão. Então você pode parar, volta para o começo desta brachá apenas, e você vai falar agora o texto correto. Mas, e agora vai vir isso daqui. Se eu já falei Baruch Atah Hashem Mechaye HaMeitim, ou seja, eu terminei a segunda brachá da Amidá, não adianta eu voltar para o começo dela porque eu errei. Por quê? Porque isso é tudo um bloco. E se você terminou a segunda errado, a segunda não valeu e a primeira não valeu. Então você tem que começar do começo. Por isso que é super importante saber desse bloco. Se você errou no meio desse bloco e terminou a brachá que você se encontra, se você não terminou, então não tem problema, você corrige ela ainda. Se você está no meio de uma das brachot do bloco e você errou em algo nele, vale para a primeira e vale para a terceira. Você errou em algo nele e terminou aquela brachá, não adianta agora só voltar essa que você errou. Você tem que voltar desde o começo. Diferente vai ser no miolo da Amidá. Se você errou em uma específica, você volta àquela específica. Não precisa retornar desde o começo. Porque aqui no meio, cada uma é individual. Já vamos ver sobre isso em seguida. Então, só para repetir de novo. Quando você tem que mencionar as chuvas, é no inverno. No verão, não é para mencionar. Ou, no verão, você menciona o orvalho. Tudo bem. Se no inverno eu, sem querer, mencionei o orvalho, passa em branco. Não aconteceu nada. Se no verão eu falar das chuvas, é um grande problema. Se eu ainda estou nela, eu retomo ela do começo. Se eu já acabei ela, é bloco. Começa desde o começo. Página 54.
Quando você comete uma falha, você está ligando a Deus.
E aí?
Você
e aí?
Não
pede
desculpa?
Não.
Você não anula o seu...
Depois você pensa quando você falar slach lanu, você quer pedir perdão para Deus também por isso. Não tem um perdão específico. A verdade é que em Yom Kippur, um dos alchet, você pede por tudo que você eventualmente pronunciou sem pensar no que está falando. Aí está incluso isso. Página 54, obrigado. Página 54, nós temos a brachá de Barech Aleinu. Barech Aleinu é a brachá onde nós pedimos chuvas. Agora já é uma brincadeira diferente. Aqui não estamos mencionando chuvas, estamos pedindo chuvas. E quando se pede chuva, página 54. Quando se pede chuvas, então vai depender. Em primeiro lugar, nós estamos pedindo chuvas, nós estamos pedindo brachá para toda a produção, etc, etc. No meio eu vou mencionar ou chuvas ou não chuvas. Vai variar. Então vejam só. Se nós estamos no verão, eu vou falar de bênção. Se eu estou no inverno, eu vou falar de orvalho e chuva para bênção. Não Então, está aqui para isso. Calma, calma.
Não, porque tem Israel.
Calma. Vamos chegar nisso. Estamos em Israel, pessoal. Ninguém chegou ainda aqui. O voo da Elal está atrasado. Então, nós temos aqui no Baruch Aleinu duas formas. Verão eu vou falar de bênção. Inverno eu vou falar de orvalho e chuvas para a bênção. Bom, agora a confusão aqui pode acontecer também. Se no inverno eu esquecer de mencionar as chuvas, é um problema sério. Como você não mencionou as chuvas? Como você vai fazer uma amidá sem pedir chuvas? Inverno, tem que pedir chuvas. O que eu vou fazer agora? Agora vai ter uma regra diferente. Sabe por quê? Porque quem disse que eu preciso pedir as chuvas justo aqui? E se eu não pedir aqui, pedir em outro lugar, tem algum problema? A princípio não. Lógico, os nossos sábios instituíram que aqui é o lugar para pedir, então não vai começar a inventar moda. Mas eu esqueci, escuta, eu esqueci de pedir chuvas. Eu, quando chegou no inverno, eu falei de bênção. É que bênção, ok? Chuvas. Então depende, se eu ainda estou na Abraha mesmo, é só consertar. Simples, fala, de chuvas. Pronto, consertou. Se eu já terminei a Abraha, eu não posso voltar para trás assim, sem sentido. Por quê? Porque eu não preciso pedir obrigatoriamente chuvas aqui. Onde eu posso pedir chuvas? Semana passada nós mencionamos, tem uma Abraha da Amidá. Onde eu posso pedir o que eu quiser. Não posso pedir chuvas? No Shema Koleinu. Nós mencionamos semana passada, na página 57, no meio, né? Aqui já está no meio da Abraha, na 57. Nós podemos fazer o pedido do que eu quiser, depois do ponto final ali, antes da frase, antes da Abraha. Eu posso pedir o que eu quiser. Então eu posso também aqui falar a frase. Veten, talo, matali, Abraha, alpenei, radama, ponto. Dê orvalhos e chuvas para a bênção sobre a terra. Resolvi o meu problema? Resolvi. Eu tinha esquecido de pedir chuvas no lugar adequado, mas eu pedi chuvas na continuação. Está tudo ótimo. O problema vai ser se eu passei o Shema Koleinu. Passei. Acabou. Baruch Atah Hashem Shomea Tefilah. E agora, onde é que você vai pedir chuvas? Dentro do principal da Amidá. Não tem mais nenhum lugar para pedir nada. Então, eu sinto lhe informar, mas você tem que voltar. Para onde? Não. Que bloco? Não estamos falando de bloco. Nós estamos falando das brachot do miolo. Volta para Abraha, Baruch Aleinu. Volta para Abraha, Baruch Aleinu. Página 54. Certo? Abraha onde eu deveria ter pedido chuvas de início. Não pedi. Tinha uma segunda chance no Shema Koleinu, onde você pode pedir o que você quiser. Perdi essa chance também. Então, meu amigo, você vai me desculpar. Cabeça de vento, vai ter que voltar agora para Baruch Aleinu e pedir as chuvas. Logicamente que, quando nós falamos voltar para Baruch Aleinu, significa seguir em diante a partir de lá. A Amidá tem uma ordem. Então não adianta chegar no Baruch e voltar para... Não, não volta para nada. Você segue tudo que você falou até agora de novo, desde lá em diante. Então você vai voltar para o Baruch Aleinu e seguir em diante. Não se preocupem, tudo isso que eu estou falando para vocês. A maioria do Sidurim tem aqui em cima da Brachá do Baruch Aleinu, ou no final, tem um guia para esquecimentos. E lá estão todas essas leis que eu estou falando. Eu só quero demonstrar a lógica de tudo isso.
Mas não tão fácil.
Numa hora...
Parar esse 444.
Então, num momento de desespero, se você esqueceu... Se você esqueceu, você tem sempre aqui a lei para poder ver... Como você deve proceder? Lógico, se você entender a lógica, vai ficar muito fácil, porque tudo isso daqui tem uma lógica específica. Se você entendeu a lógica e vai lembrar dessa lógica sempre, ótimo. Um outro detalhe, já que já parei um pouco para falar. É muito importante. Chegou Pesach, você não estuda todas as leis de Pesach?
Sim.
Abre o Sidur, estuda as leis do que vai vigorar a partir de agora. Chegou Sukkot, você não estuda as leis de Sukkot, estuda também as leis ligadas a esse negócio de chuvas que vai vigorar a partir de agora. Assim você não confunde, porque as leis de verão e inverno são um pouco diferentes. Então, vai ficar fácil. Toda vez que começa o verão, você estuda as leis, toda vez que começa o inverno, você estuda as leis, e você sabe o que fazer se acontecer algum problema. Então, voltando para o Baruch Aleinu. A partir do primeiro dia de Pesach. Bom, então é o seguinte, isso é gente organizada, né? Tá anotando para lembrar de estudar.
Não, mas já está escrito.
Está escrito que você começa a mencionar, mas não está escrito no calendário: estude as leis para lembrar como fazer se errar. Barecha Leino, então. Exatamente. Então vamos lá. Barecha Leino, se eu estou, até agora, eu estava no verão, eu tenho que não mencionar chuvas. Eu estou no inverno, eu tenho que mencionar chuvas. Eu estava no inverno e esqueci de mencionar chuvas. O que eu faço? Chamar Coleno, onde pode fazer pedidos, pede chuvas. E vai resolver o teu problema. Esqueci lá também, vai ter que voltar para o Barecha Leino. Terminei a Amidá. Acabou. Acabei a Amidá. E aí, inverno, como eu não pedi chuvas? Agora, não tem jeito. Tua fila toda não teve nenhuma validade, porque você não pediu chuvas. E é o principal da Amidá. Meu amigo, pode voltar para a página 50 e começar a Amidá do começo. Isso se a pessoa terminou a Amidá, ele teve várias chances ao longo da Amidá. Enquanto ele ainda estava na Amidá, ele podia voltar para trás. Enquanto não terminou a Amidá, ele podia voltar para trás. Mas ele já terminou a Amidá, não tem jeito agora. Não adianta voltar para o Barecha Leino, você terminou a Amidá. Vai ter que começar desde o início. Fala.
Só uma coisa. Tem dia que chega em qualquer parte da Amidá e eu falo, sabe, tá uma porcaria que eu estou fazendo.
Não adianta voltar. Isso a Raquel perguntou semana passada. Se a pessoa percebeu que não teve intenção direito na Amidá, não adianta voltar, porque quem garante que você voltando vai ter? Então separa um pouco, se concentra de novo e continua. Mas não repete nada. Não pode repetir nenhuma parte da Amidá por falta de concentração. Só o começo dela que sim teria que repetir, mas aí tem um monte de detalhes onde, como. Bom, voltando para o Barecha Leino. Se eu estou no verão agora, o que eu devo fazer no verão? Falar aqui e dê bênção. Só bênção. Não menciona e nem fala, nem passa perto de chuvas. Se eu falei agora, vetentado matar livrachá, me confundi, pedi chuvas no verão. Pode acontecer, acabou de começar a primavera, estou em Pessah. Confunde, estou acostumado, agora pedi. Bom, agora tem um problema, né? Quem te mandou falar em chuvas hoje? Começa de novo esta brachá. Sorte sua que não é um bloco. Se fosse um bloco, tinha começado do começo. Não é um bloco. Começa a Barecha Leino de novo. E pronto, e omite a parte. Fala vetem brachá, fala direito.
Isso que eu tô falando em Israel, né?
Sim. Tá? Barecha Leino. Você tá no Barecha Leino. E você, sem querer, no verão, mencionou chuvas. Ops! Stop! Volta para trás, Barecha Leino Hashem Elokeinu. Terminou essa brachá. O que você faz?
Sim. Aí
eu não segui. Hã? Por que continua seguindo?
Continua seguindo essa mesmo. Se você voltou, tem uma sequência. Continua essa.
Você precisa voltar a partir dela. Isso tudo enquanto você não terminou a Amidá. Quer dizer, enquanto você está na Amidá, já que essa brachá é solta, entre aspas, você pode sempre consertar. Barecha Leino pediu chuva, ops, volta Barecha Leino. Barecha Leino pediu chuva, já virou duas páginas. Volta para o Barecha Leino e fala direito. Terminou a Amidá, tem que voltar do começo. Então, nesse caso, do Barecha Leino, tanto no verão como no inverno, se a pessoa terminou e percebeu que estava errado, vai ter que voltar do começo. Porque no inverno ele deixou de pedir chuvas, no verão ele pediu maldição.
Mas não anula, não faz nada por isso? Quer dizer, eu simplesmente repito?
Simplesmente repete.
Mas aí já entra
uma bela
punição.
É. Você grava em cima, não desaparece de baixo.
Mas, embora aí. Desculpa, vou fazer de novo.
Não precisa.
Já vou olhar ela.
Não precisa. Você vai fazer isso em Yom Kippur.
No Elokai você pode pedir desculpas aqui também, pode?
Elokai pedir desculpas? Pode. Você pode pedir desculpas depois também. Pode pedir desculpas o dia inteiro. Não tem. Mas tem que ler de novo, disso você não vai escapar.
Fazer uma vez.
Bom.
Eu quando não estava onde eu não estava concentrada.
Então não está certo. Tem que prestar atenção, tem que se concentrar, tem que tentar se concentrar.
Eu posso concentrar.
Sim.
Mas eu posso concentrar.
Mas depende, por quê? Porque o erro, eu sei que você vai voltar, você vai consertar. A concentração, ninguém me garante que você vai conseguir se concentrar de novo. Essa é a diferença.
Mas explica um pouquinho, que eu, aqui estamos de inferno, na
calma, vamos falar agora. Então, a gente estava em Israel, certo? Agora pegamos um voo, chegamos no Brasil. Agora vamos ver o seguinte. Nós falamos que Israel precisa de chuvas a partir do início do inverno. Logo começa o inverno, precisa de chuvas. Nós postergamos isso em 15 dias para que as pessoas pudessem chegar às suas viagens em casa. Mas, na Babilônia, que é onde viviam a maioria dos judeus nessa época, na época entre o primeiro e o segundo templo, a Babilônia, que foi quando foi estipulada a reza, lembra? Nós vimos a Shekinah, Setag Dorá, as pessoas da grande assembleia, primeiro e segundo tempo. Na Babilônia, a Babilônia é um país baixo, um vale. E lá tem chuvas, tem água que vem das montanhas durante muito tempo. Então eles não precisam de chuvas logo que começa o inverno. Eles só precisam de chuvas, não em setembro. Eles só precisam de chuvas em dezembro. Eles só precisam de chuvas depois de 60 dias que começa a estação. Antes disso não precisam. Bom, então se é assim, disseram nossos sábios, em Israel precisa pedir chuvas 15 dias depois de Sukkot. Precisa muito, é urgente. Babilônia, tem tempo, ainda não precisa de chuvas. Está vindo água à vontade nos rios. Nós vamos precisar de chuvas 60 dias depois do início da estação. Então, vamos fazer o seguinte. Mencionar as chuvas, assim começa o outono. Você já menciona as chuvas, Mashiva Ruach, no começo da Amidá, na segunda Brachá. Assim que começou o outono, já pode começar a mencionar que Deus manda chuvas. Isso é igual Israel e fora de Israel. Ou seja, Israel e Babilônia. É igual. Mas, quanto à chuva mesmo, pedir chuvas, em Israel precisa pedir 15 dias depois de Sukkot, Babilônia 60 dias depois que começa a estação. Somente. Isso é 4 ou 5 de dezembro. Varia se é ano bissexto ou não o próximo ano, porque varia quando foi o início da estação, o início do outono, 60 dias depois que começa a pedir chuvas. Bom, isso tudo então vai valer para Israel, uma lei, 15 dias depois de Sukkot, e a lei da Babilônia, que se estende para todo o resto do mundo, hemisfério norte, certeza, onde você começa a pedir chuva somente depois de 60 dias do início da estação. Dezembro. 4 ou 5 de dezembro, varia o ano. Aí você vai perguntar, e o que fazemos no hemisfério sul? Isso é uma pergunta moderna. Na época que eles fizeram a tefilá, não tinha praticamente ninguém morando no hemisfério sul. Provavelmente ninguém. Essa é uma pergunta que surgiu muito depois, quando os judeus vieram para a América do Sul, quando os judeus foram para a Austrália, quando os judeus foram para a África do Sul. É uma pergunta bem recente, relativamente, 500 anos. A verdade é que essa pergunta é um pouco mais antiga. Não vou entrar agora nos pormenores, não vamos acabar nunca, já está super tarde, tem mais um monte de coisa para falar. Mas na Europa já tiveram épocas, já teve épocas onde precisavam de chuvas em outros momentos. Na Espanha tem um caso que eles precisavam de chuvas urgentemente. E não tinha chuva, e não caía chuva, e não caía chuva, e não caía chuva. Chegou Pesach, ainda não caiu chuva, eles precisavam de chuvas. E os rabinos se levantaram lá na época, o Urosh, e se levantou e falou, sabe, eu acho que nós precisávamos continuar pedindo chuvas ainda depois de Pessah, porque precisamos de chuvas. Lá surgiu a primeira vez essa questão de pedir chuvas diferente do protocolo. Pode ou não pode? Bom, lá, no final das contas, o que fizeram é que não fizeram. Não pediram chuvas depois de Pessah. Porque se a instituição é essa, eles mantiveram dessa forma. Mas tem lá toda uma discussão, toda uma história, o que aconteceu. Bom, o que fica para nós? Fica para nós da seguinte forma. Quando as pessoas habitaram o hemisfério sul, em alguns lugares, de fato se inverteu em relação a Israel. Enquanto Israel está pedindo chuvas, em algumas comunidades da Argentina não se pede chuvas. Enquanto em Israel não se pede chuvas, em algumas comunidades da Argentina se pede chuvas. Por exemplo. Por quê? Porque aqui é o contrário. No inverno nós precisamos de chuva, no verão não precisamos de chuva. Então nós vamos inverter e fazer de acordo com aquilo que nós precisamos aqui. Porém, quanto ao Brasil, não somente o Brasil, muitas comunidades da Argentina também são assim. Na África do Sul, se não me engano, também é assim. Se faz no mesmo esquema do hemisfério norte. Se pede chuvas aqui quando lá se pede, não se pede aqui quando lá não se pede. Ou seja, que nós pedimos chuvas no verão, e olha que Deus atende muito bem, e nós não pedimos chuvas quando aqui é inverno. Aí você vai falar, mas espera aí, você está invertendo as bolas. Não. O Ministério da Agricultura aqui, se você ligar, você mandar carta, você vai ver, eles vão te responder, que aqui no Brasil a época de chuvas adequada para a plantação é no verão. Então aqui nós funcionamos diferente do hemisfério norte. E por isso acaba caindo, que bate exatamente. No momento que no hemisfério norte tem que pedir chuvas, que para eles é inverno, é quando eles precisam, para nós é verão, é o momento que precisa de chuvas para ter uma boa colheita. E no inverno que eles não precisam, desculpa, e no inverno que nós não precisamos é quando eles estão no verão que eles não precisam. E dessa forma tudo se encaixa perfeitamente. A única coisa que você tem que inverter no Sidur, na teoria, é a linguagem verão-inverno. Tem que inverter o verão-inverno. Porque verão aqui é diferente. Inverno, quer dizer, inverte as bolas. Ou, o mais fácil é que você quando olha no Sidur, está escrito verão, pensa verão Israel. Então você faz um minus, você inverte. Inverno é inverno em Israel. Porque, na verdade, um dos pontos pelo qual se mantém da forma que é no hemisfério norte é justamente porque quando nós estamos pedindo aqui chuvas, nós não estamos pedindo apenas para nós, estamos pedindo para Israel. Todo o nosso povo pede chuvas para a nossa terra. E por isso nós pedimos chuvas quando eles precisam. Não quando nós precisamos. É bom que para nós bate. E nós precisamos de chuva justo quando eles precisam. Bom, isso então acho que deu para dar uma boa noção sobre as menções de chuvas. Se é mencionar chuvas ou se é pedir chuvas.